Agora, na Central 3. De Chua.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
Começando para você mais um De Chua, o programa que fala de basquete na Central 3, central3.com.br. Você pode mandar perguntas aí pro De Chua, tá bom? Pode mandar aí as suas críticas também, os seus elogios pelo facebook.com/central3 e também pelo twitter.com/central3 também, tá certo? De Chua no ar, Leandro e a mim, boa noite para você.
Boa noite, Diguinho, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Recuperado, viu? Do dedo?
Não, ainda não. Já tá mexendo, pois viu? É. Tá mexendo, mas vou recuperar mais. Eu não posso ir pro basquete ainda.
Entendi. A minha dor de dente, Diguinho, se eu fosse te contar, viu?
Dor de dente é a pior dor que tem.
Se eu fosse dividir com você a minha dor de dente, não. Ia sobrar dor pra muita gente ainda. Dá pra dar e vender.
Eu
mas
fico
tudo bem.
Com a minha, do dedo mesmo, viu, Leandro? Tá bom.
Tirando isso, tá tudo bem.
Vamos falar da... A gente falou, né, da semana passada sobre a decisão, né, os playoffs do Campeonato Paulista de basquete já estão decididos aí os playoffs, então a gente comenta, você comenta aí os jogos, né, dos playoffs do Campeonato Paulista de basquete.
Exatamente, já estão definidos como era de se esperar pela rodada que tinha menos e era favorito a cumprir e vencer, o Bauru, o Pascoaloto Bauru, acabou ficando com a primeira colocação, o Pascoaloto Bauru que vai muito bem na Liga Sul-Americana, vai muito bem no Campeonato Paulista, é um time que certamente vai dar bastante trabalho na NBB, é o time que ficou em primeiro, vai pegar o Palmeiras Meltex, que ficou em oitavo. Em segundo lugar, o outro grande time do estado de São Paulo hoje, que é o São José Unimed Vinac, vai enfrentar o Franca, né? O Vivo Franca, que é um time de muita tradição, muita história, um dos times que mais põe gente no ginásio, mas que também fez uma campanha muito claudicante, tal qual o Palmeiras, não é favorito para conseguir essa vaga. Eu acho que esses são os dois times, não só candidatos à classificação, à semifinal, como à final. São José e Bauru pinta aí como o grande duelo possível para uma final. O terceiro jogo, bem equilibrado, viu? Paulistano Unimed enfrenta a Liga Sorocabana de Basquete. Dois times que não tiveram grandes altos na competição. O Paulistano tem mais elenco, por isso conseguiu uma classificação melhor. Contudo, ainda falta... quando a gente vê nas estatísticas de jogadores, estatísticas pessoais, você não vê nenhum grande atleta, aquele atleta que é o cestinho, que resolve uma partida porque faz muito pontos, ou aquele jogador que pega muito rebote e resolve. Então, é um time que ainda falta... algum elemento de confiabilidade. Contra uma Liga Sorocabana que fez uma campanha acima do que se esperava, é um jogo que eu não saberia dizer, não saberia cravar num favorito. Claro que o Paulistano tem um leve favoritismo, até porque joga três partidas em casa, mas não sei não. O grande jogo é entre Pinheiros e Sky, ou Pinheiros, atual campeão das Américas e vice-campeão mundial, enfrentando o Mogi das Cruzes, que no turno, enquanto o São José colocava o time em reserva, fazia uma pré-temporada e o Bauru ainda não tinha pego no breu, foi o time que apresentou o melhor basquetebol. Então nós temos dois times aí numa situação, o Mogi, que começou muito bem, depois caiu um pouquinho de produção, mas continua sendo um time que se colocou como uma grata surpresa dentro do Paulistão, contra o Pinheiros, que ainda é o Pinheiros do Chamel e é o Pinheiros da Liga das Américas, um Pinheiros que promete e ficou com a quarta colocação, então vai ter a vantagem de jogar uma partida a mais em casa nesse playoff, que é melhor de 5, mas eu acredito que é o jogo que mais dá vontade de assistir, é o jogo mais equilibrado que a gente vai ter nessas quartas de final do Campeonato Paulista, meu caro Diguinho.
Bom, a gente faz também, Leandro, rapidinho, vamos saber, né, como é que estão os outros estaduais de basquete.
Eu só queria colocar uma situação, porque a gente vai ter, a partir de janeiro a abril, a Liga das Américas.
Sim.
Que é diferente da Liga Sul-Americana. A Liga das Américas pega o Caribe, o México também, só os Estados Unidos que não, e o Canadá, né, que não se misturam. E a gente vai ter tanto o Pinheiros, quanto o Flamengo, quanto o Uberlândia nessa competição. O Pinheiros, que aparece como o atual campeão, e mais o Uberlândia e o Flamengo, que foram foram semifinalistas do Campeonato Brasileiro, da NBB, e mais o São José. E já que a gente só falou do Campeonato Paulista, eu só lembrar que o Uberlândia e o Flamengo foram os melhores nos seus campeonatos estaduais. O Flamengo é franco favorito, porque simplesmente pulverizou a concorrência na primeira fase do Campeonato Carioca. E o Uberlândia não está muito atrás na Liga de Belo Horizonte, né? Na verdade não, Liga Belo Horizonte não, né? A Liga Mineira faz uma grande campanha, são os dois grandes favoritos por lá também. Isso é uma coisa que quem joga o Campeonato Paulista tem em vantagem em relação aos outros. No Campeonato Paulista você tem 4, 5, 6 times aí que te oferecem alguma coisa. No Rio de Janeiro hoje, infelizmente, os adversários do Flamengo estão muito abaixo do dito cujo.
Leandro e Amin, vamos falar do regulamento, né, da NBB. Para as decisões, todo o regulamento. É regulamento novo, Leandro? Alguma mudança?
Houve uma pequena mudança, sim, Diguinho. Sabe que foi muito falado sobre a final ser em dois jogos, né? Mas acabou ganhando o sistema que a televisão prefere, que é de fazer um jogo só num domingo de manhã, transformar a final do Campeonato Brasileiro de Basquete num produto do Esporte Espetacular, um horário que não tem nada a ver, que ninguém joga. E um jogo só, uma coisa que não cabe muito bem no campeonato de basquete, mas afinal vai ser assim mesmo. O campeonato ia ser com 18 times, com a desistência do Fluminense, passou a ter 17, não vai entrar ninguém no lugar, então são 17 times, jogam todos contra todos em dois turnos, portanto são 34 rodadas em que cada time joga 32 e descansa duas, cai em dois, sobe um, tá? A segunda divisão também é organizada pela Liga, pela Federação Brasileira de Basquete, e só o campeão que vai ter acesso, para que no ano que vem a gente tenha um número par de 16 times, se não 17. O problema é que de 17, de quem classificam 12 para o playoff, eu acho um número muito grande. Desses 12, os 4 primeiros já estão nas quartas de final, e do 5º ao 12º, eles se enfrentam num playoff de melhor de 5, onde mais 4 equipes se juntam, essas 4 previamente classificadas, e aí com 8 equipes a gente tem a fase final para valer, o playoff que vai até a final, levando as equipes que fizeram a melhor campanha na primeira fase.
Ô Leandro, no basquete americano tem lá as ligas universitárias, tudo. A desistência do Fluminense, então, no basquete brasileiro não tem aquelas divisões, né? Só os times que tem grana para participar mesmo, que tem um patrocínio.
Não, aconteceu uma coisa muito, muito ruim com o Fluminense nesse sentido no Campeonato Brasileiro. O Fluminense brigou pela segunda divisão por uma vaga, não conseguiu essa vaga, mas ao não conseguir a vaga fez política e conseguiu a vaga na política. Porque tem uma camisa, porque tem uma história, porque tem dinheiro, a NBB abriu uma concessão, colocou o Fluminense, empurrou o Fluminense, igual já aconteceu no futebol também com a CBF, de colocar o Fluminense. Só que o que acontece? O Fluminense, aos 30 do segundo tempo, abriu mão. Pensou bem e falou, não, acho que é melhor a gente não investir num time de basquete. Isso comprometeu muito a credibilidade da competição. Uhum. Né? Você abre a vaga para um time que se mostrou dedicado e perdeu a vaga na quadra, e esse time te trai de alguma forma. Né? O Fluminense foi desleal com quem deu uma vaga no convite, ao virar as costas pro basquete, preferiu não investir pesado numa equipe, e nem no Carioca tá jogando com um time razoável, ou seja, não quer jogar, não vai jogar. E ficou esse carão, né? O pessoal da NBB realmente deve ter se arrependido de ter dado esse convite.
E o calendário brasileiro de basquete, Leandro? A gente falou já do regulamento e agora o calendário.
Pois é, eu queria só... Presta atenção nisso, Diguinho. As semifinais do Campeonato Paulista acontecerão de 7 a 14 de novembro. As finais do Paulista, 16, 17, 19, 20 e 22 de novembro. As rodadas iniciais da NBB serão dia 9, 14 e 16 de novembro. E a segunda fase da Liga Sul-Americana, 5, 6 e 7, 11, 12, 13 e 14 de novembro. Sabe o que isso significa? Que no dia 7 de novembro tem semifinal do Paulista e segunda fase da Liga Sul-Americana. Significa que no mesmo dia o Bauru e o São José têm que jogar em dois lugares ao mesmo tempo. Significa que no dia 14 isso vai acontecer de novo. Isso significa que se um time chegar na final do Campeonato Paulista, e claro, obviamente dois times chegarão na final do Campeonato Paulista, eles terão que jogar dia 16, só que no dia 16 tem rodada da NBB também.
É uma estupidez, né?
Sabe o que acontece? Não tem uma hierarquia, alguém que comande todos esses calendários. A esfera estadual, a esfera nacional e a esfera continental. Cada um organiza o seu calendário e faz uma guerra de braço mesmo.
Não se conversa, né?
Mas é assim, quem vai ceder primeiro? A Federação Paulista não vai ceder. A Federação Brasileira não vai ceder. A Federação Sul-Americana, muito menos, não vai ceder. E o que vai acontecer? Acontece igual aconteceu ano passado. O São José, numa quarta-feira foi campeão paulista, numa quinta-feira jogou pelo Campeonato Brasileiro, viajou na sexta e no sábado jogou pela Liga Sul-Americana no exterior. É brincadeira?
É, ninguém aguenta também, né? É complicado.
É o tipo de coisa que a Federação Brasileira não toma à frente, não cria um dispositivo, porque todo ano acontece a mesma coisa, isso é uma coisa recorrente no nosso calendário, e acaba prejudicando os times. E é apenas política, é apenas briga de ego, de alguém ceder primeiro, falar, não, a gente vai diminuir um pouco o nosso calendário, ou mudar um pouquinho os nossos jogos, mas... Por trás disso existe uma briga política. O primeiro que ceder é o primeiro que vai ficar fraco numa futura negociação pela cadeira mais poderosa do basquete brasileiro.
Bom, a gente fala de basquete brasileiro, né? A gente fala das questões da NBB e vai começar também a Euroliga, Leandro e a mim, né? Os times de basquete. O Oscar jogou aonde? No Barcelona?
Nossa.
Não, ele jogou no outro time.
Estou
tentando lembrar o nome, vou me recordar.
Não me vem agora, mas de toda forma, nesse formato de Euroleague, ele sequer chegou a jogar, até porque é uma fórmula nova e muito interessante, o Campeonato Europeu de Basquete, que começou, já teve a primeira rodada na semana anterior, e a gente foram 12 partidas, eu não vou falar os resultados todos, mas o Fenerbahçe venceu o time de Kiev, o time do CSKA Moscou venceu o Nanterre Espanhol, e o Barcelona, em casa, venceu o Partizan. Isso tudo pelo grupo 1. No grupo 2, o francês Strasbourg perdeu para a equipe do Brose Baskets. E num jogo tranquilo, o Anadolu romeno venceu o Armani. Completando o grupo B, o Real Madrid fora de casa venceu o Kaunas. No grupo C, o Galatasaray perdeu para o italiano Montepaschi, que é um dos favoritos ao título. O Bayern de Munique venceu facilmente o Stelmet. E o time do Olympiacos, atual bicampeão e favorito ao tri, venceu o time de Málaga, o time do Unicaja, que também é um dos gigantes da Euroleague. Completando o grupo B, porque são quatro grupos de seis equipes, o time do Lietuvos, que naturalmente da Lituânia, venceu o Panathinaikos por um pontinho, 84-83, e complementando a primeira rodada, a equipe do Laboral, espanhol, venceu o Maccabi por 84-80. Esses foram os jogos da primeira rodada. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre qualquer time que desponta. A gente está muito na história das camisas e da tradição recente das equipes. De toda forma, o que a gente lê nos noticiários, o que a gente ouve, é que realmente temos um grande favorito, que se chamou Olympiacos, e 6, 7, até 8 times aí com boas chances de competir e de chegar perto, de chegar pelo menos no Final Four, que é muito legal com a maneira como eles decidem o campeonato, sabe, Diguinho? Não é semifinal e final. Quando juntam quatro times, eles vão para um país específico, para uma sede, igual é a final da Copa dos Campeões de futebol, numa sede específica, e jogam um quadrangular dentro de menos de uma semana. Sabem quem é o campeão, mas pega fogo, né, o lugar onde vai ter o jogo, porque ficam quatro times disputando por uma vaga.
Junta todo mundo lá. Só para completar a informação, o Oscar jogou no Valladolid, da Espanha.
Perfeito, perfeito.
O Fórum Valladolid jogou no Caserta, da Itália, e no Pavia, da Itália também. Os times europeus que o Oscar Schmidt jogou. Leandro Amin, e semana que vem já começa a NBA, né?
Semana que vem começa a NBA. Foi um mercado muito agitado. A gente tem muitos times... Com equipes bastante diferentes em relação ao ano anterior. Algumas equipes perderam muita força, é o caso do Boston Celtics, outras equipes ganharam muitos nomes, é o caso do Houston Rockets, por exemplo. Estou curioso para ver o Indiana Pacers, é um time que pode colocar muita água aí, no feijão da sua conferência, mas... Estaremos falando sobre uma NBA que já vem com um candidatíssimo ao tricampeonato, que se chama Miami Heat. Mas na semana que vem, Diguinho, já que a NBA vai começar na semana que vem, a gente vai fazer um especial sobre a NBA, vai falar só de NBA, já que até agora a gente falou muito pouco da NBA. A gente faz um programa especial para esquentar os tamborins, aí para esquentar os motores, para... essa competição que é longa, só a primeira fase, na temporada regular as equipes fazem mais de 80 partidas, mas é sem dúvida nenhuma, em termos tanto de espetáculo, de show, quanto em termos técnicos, de qualidade de jogadores, a grande competição de basquete do mundo.
Beleza, Leandro e a mim. Então a gente fica por aqui com mais um Dichuá. E estamos de volta aí na próxima semana e falando da NBA, um especial de NBA para você, então não perca, tá bom? Leandro, um grande abraço para você.
Foi um prazer falar com você, Diguinho. Tá começando a pegar fogo o mundo do basquete, porque começa a NBA, vai começar a NBB aqui no Brasil, começou a Euroliga, vai começar tá terminando a primeira fase, acabou o turno da Liga Sul-Americana, mas vem aí a Liga das Américas, ou seja, o fim do ano letivo, né? O fim do fim do nosso calendário, o fim do ano cronológico que a gente tem aqui. Como é que é quando termina? É o fim do ano o quê?
Fim do ano.
Também vem a palavra, mas não vem. É o negócio do calendário ali, o fim do ano. É pro basquete um momento muito interessante, que é quando começam muitos campeonatos. E porque no basquete realmente tem essa cultura da coisa começar num ano e terminar no outro. E que bom pra gente, né? Que bom pra mim, que bom pra você, Diguinho. Que aí o Dichuá fica gordão, fica bonitão pra gente falar sobre muito assunto. E fica muito assunto de fora. Eu deixei hoje de falar sobre um monte de coisa que a gente poderia ter falado, mas fica para as outras edições. Um grande abraço, Diguinho. Até a próxima.
Até a próxima, Leandro Amin. Tchau, gente. Get your fruit.